Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Descobrindo os partidos. Depois de digerir no final de semana a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre fidelidade partidária, os jornais parecem ter redescoberto os partidos políticos. Na edição de hoje, observa-se uma mudança sutil na cobertura da política nacional. Antes concentrada nas iniciativas do Executivo e do Congresso como um todo, a busca de notícias nesta segunda-feira mostra com mais detalhes o ambiente interno dos partidos. Com isso, o leitor pode entender melhor como certos temas chegam ao plenário da Câmara e do Senado. O Estado de São Paulo, por exemplo, aposta que a decisão do STF complica a votação da CPMF no Senado, onde o objetivo do governo de garantir 48 votos a favor da prorrogação fica teoricamente mais difícil. Pegando carona. O Globo já havia iniciado no final de semana uma análise sobre a perda de poder do Congresso, mostrando que o Judiciário tem sido mais requisitado para tomar decisões ou dar interpretações onde o Legislativo se omite. O Jornal Carioca observa que, com a agenda fechada por acordos das lideranças, resta pouco espaço para os parlamentares realizarem seu trabalho. Muitos deles pegam carona nas medidas provisórias, tentando contrabandear emendas durante as votações. Mas essa prática reduz a disputas de quinquilharias ou debate sobre grandes temas que o Brasil tem que enfrentar. Nada de reforma. O que os jornais ainda não abordaram é a necessidade de uma reforma política de fato, que não pode vir de fora, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Como também não se pode esperar que os atuais congressistas tomem a iniciativa de mudar as regras às quais estão acomodados, a perspectiva é que os partidos façam alguns ajustes até o final do ano, retomando certo controle sobre seus filiados com base na decisão judicial sobre a fidelidade. Mas no ano que vem haverá eleições municipais em todo o país. Só no Rio de Janeiro já são 21 pré-candidatos a prefeito, que provavelmente vão se dividir em duas categorias, lulistas e antilulistas. A estratégia de criar uma base parlamentar à custa da negociação de cargos e verbas com as cúpulas dos partidos aliados, que já custou ao governo federal o escândalo do Mensalão, pode se complicar neste final de ano, quando a chamada raia miúda também vier cobrar sua cota de benefícios.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A TV do Reino. O bispo Edir Macedo, criador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, dono da Rede Record de Televisão, que acaba de lançar um novo canal de notícias e comemora o crescimento de sua audiência, resolveu aproveitar o bom momento da emissora. Ele concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo, na qual anuncia o lançamento de autobiografia e critica o Papa, a Rede Globo, o jogo político, o judiciário e a imprensa. Edir Macedo denuncia, segundo a Folha, que existem interesses não revelados por trás das manchetes e das decisões descabidas da justiça, a manipulação da verdade motivada por interesses comerciais e religiosos. Macedo e sua emissora de TV também foram o tema principal da revista Veja no final de semana. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, milagre. A Veja foi imparcial na matéria de capa sobre a briga TV Globo-TV Record. Imparcial e informativa. Opção que o maior semanário brasileiro abandonou já há algum tempo. Veja mostrou os avanços da emissora de Edir Macedo, mas não escondeu as ligações do bispo com a Igreja Universal. Ao contrário, enfatizou o exótico parentesco entre a seita evangélica, teoricamente dogmática, e um canal de TV tão volúvel como seus concorrentes. Veja certamente desagradou as duas empresas, mas tentou a objetividade e foi realista, cuidou dos seus interesses. De quebra, atendeu a obrigação de informar seus leitores sem preconceitos. O que chama a atenção é que a Record é uma aliada ostensiva do governo e de seus postulados, enquanto o semanário está no extremo oposto, ferrenhamente antipetista e antiesquerdista. A matéria, evidentemente, não esgota a briga na telinha, mas oferece subsídios importantes. Essa é a função de um semanário de notícias.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento, que você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Renan passou da conta. Os jornais trazem hoje o resultado das últimas manobras de Renan Calheiros e tudo indica que ele conseguiu voltar contra si alguns de seus antigos aliados. O Estado revela que o presidente do PMDB, Michel Temer, ameaça levar ao Conselho Nacional do Partido a questão do afastamento dos senadores Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Simon e Vasconcelos foram afastados pelo líder do PMDB, Valdir Raupe, a pedido de Renan, porque eles não costumam votar de acordo com os interesses do presidente do Senado. Segundo a Folha, a ação contra Renan será mais ampla. Alguns senadores da oposição ameaçam organizar uma renúncia coletiva em todas as comissões do Senado, tornando inviável qualquer votação. Mais uma denúncia. Renan Calheiros, que venceu a primeira acusação de quebra de decoro parlamentar pelo suposto uso de um lobista da construtora Mendes Júnior para pagar pensão à ex-namorada Mônica Veloso, tem ainda 3 processos pela frente. Ele é acusado ainda de haver favorecido a cervejaria Quincaiol na redução de dívidas junto ao INSS, de haver comprado por meio de laranjas 2 emissoras de rádio em Alagoas e de coordenar um esquema de desvio de recursos de ministérios controlados pelo PMDB e lavagem de dinheiro. Agora, o Partido Democratas ameaça entrar com um 5º pedido de processo. Renan é acusado desta vez de haver mandado um assessor montar um esquema de espionagem contra os senadores Marconi Perillo, do PSDB, e Demóstenes Torres, do Democratas. Enrolando. O presidente do Conselho de Ética, Leomar Quintanilha, também está sendo pressionado por atrasar a indicação de relatores para os novos processos contra Renan Calheiros. Segundo o senador Aldemir Santana, da oposição, ele e pelo menos 3 outros parlamentares, Eduardo Suplicy, Augusto Botelho e Jefferson Pérez, estão dispostos a assumir a tarefa, mas Quintanilha vem adiando a decisão. Até mesmo o executivo, que tem se beneficiado da lealdade de Renan Calheiros, está incomodado com a falta de limites do presidente do Senado. A edição eletrônica da Folha de São Paulo de hoje revela que Renan está agora investigando negócios do filho do senador Agripino Maia com a Petrobras para reforçar seu acervo de chantagens contra os adversários. Os jornais de amanhã devem trazer novas e ainda surpreendentes notícias sobre o nível a que chegam as disputas na Casa Maior do Congresso. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã, aqui na Rádio Cultura.